Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Aqui você tem todas as semanas uma conversa de coração para coração, de alma para alma, baseadas nas melhores ideias que eu, Alexandre Coimbra Amaral, psicólogo, escritor, podcaster, colunista, pai, filho e nada Espírito Santo, as melhores ideias que eu puder ter enquanto eu leio as cartas que vocês me mandam. Esse é o meu compromisso com vocês todas as semanas. Hoje a gente vai conversar com o Luiz. O Luiz é um nome fictício. Todas as semanas vocês vão ver nomes inventados para histórias muito reais que chegam até mim. Luiz nos diz o seguinte: bom dia, querido Xande. Estava com muito receio e medo de te escrever. Não só pela vergonha de falar contigo, mas também por mexer nos meus sentimentos. Te escuto e acompanho há tanto tempo que já até tomei a liberdade de chamar de Xande. E boto um emojizinho sorrindo. Pode ter toda a liberdade, assim como todo mundo que me escuta. Xande está liberado, pode correr para abraço. Mas esse teu novo podcast foi a verdadeira revolução em forma de presente na minha vida, especialmente o episódio inaugural. Depois de anos relutando, finalmente comecei a fazer terapia. Precisei de anos desconstruindo o preconceito que eu tinha de que terapia era apenas para maluco ou para depressivos. Mas esse episódio foi o empurrão final que faltava para eu tomar finalmente a coragem e enfrentar o medo de mexer com as minhas emoções. Tem um tema maravilhoso como sugestão do teu próximo episódio, se quiseres aceitar. Filhos de mães solteiras. Vê bem, fui criado por uma mãe solteira. A minha mãe fez o que pôde dentro da sua limitação. Nunca dei bola, mas só hoje começo a entender um pouco do tanto do passado que eu carrego sem compreender claramente. A minha mãe trabalhava o dia inteiro, de forma que eu a via apenas quando acordava antes de ir para a escola e tarde da noite quando ela chegava. Ela sempre se gabou em dizer que com 9 dias após o parto, ainda com os pontos da cesárea, foi ao fórum para uma audiência. Ela sempre se gabou em dizer que com 9 dias após o parto, ainda com pontos da cesárea, foi ao fórum para uma audiência. Ela era advogada. Fui praticamente criado pela babá. Minha mãe, na sua mente, nutria que estava fazendo melhor para mim, podendo pagar um colégio particular conceituado, me dando brinquedos e uma vida confortável. Nos finais de semana, ela tentava se redimir, mas a cada ano que passava, parecia que menos eu tinha interesse de fazer programas com ela, ou os fazia forçado. Soma-se a tudo isso a cereja no bolo. Minha mãe manteve durante anos um relacionamento extraconjugal com meu pai, no qual ela era amante e a família oficial, ele coloca aspas em família oficial, não podia saber de nada. Durante anos, o meu pai era tipo um mito que eu deveria me orgulhar e amar sem nem ao menos vê-lo. Na minha adolescência, ele passou a frequentar nossa casa uma vez por semana em convívios deveras forçados para mim. Ele nunca esteve presente nos meus aniversários de criança, nem nos momentos mais importantes da minha vida, formatura, casamento, nascimento dos meus filhos, nem ao menos tem o seu nome registrado na minha certidão de nascimento. Ainda assim, minha mãe sonhava com que tivéssemos um bom relacionamento e exigia de mim sentimentos por ele que eu não reconhecia. Eu fiz com os meus sentimentos o que me foi ensinado, ainda que indiretamente. Varri todos eles para debaixo do tapete. Mas aprendi que um dia a conta chega. Agora que estou casado, pai de dois filhos, sinto que muito das dificuldades que enfrento carregam este passado que vivi. Insegurança, não saber decidir, não entender os sentimentos e uma grande e eterna carência sem fim. Agora passo por uma grande crise conjugal, não consigo dividir adequadamente as tarefas. Sobrecarrego minha parceira na carga mental e sinto que sou apenas o pai brincalhão, deixando muito a desejar em assuntos paternos de maior responsabilidade. Um beijo grande, Xande. Obrigado pelo carinho e por ler essa cartinha. Beijos, Luiz. Nossa, Luiz, quando eu li a sua carta pela primeira vez, eu estava num momento em que eu não podia dar atenção a ela. Eu gosto de ler as cartas sentindo o que as pessoas estão me dizendo, entrando em conexão com a história. E eu estava num desses momentos assim, que a vida está bem acelerada, né? E eu vi ela chegando, vi o tema e falei, vou voltar nessa carta depois. E aí eu vim aqui para a minha sala, me fechei, fiz um minuto aqui de silêncio antes de ler a carta para estar bem do seu lado e quero te dizer que ela me emocionou demais da primeira à última linha. Tem muita coisa que eu quero conversar com você. A primeira coisa que eu quero trazer para a nossa conversa, Luiz, é a história que você conta de uma mãe solteira, de você ser filho de uma mãe solteira. Olha, mãe não é estado civil. Você falou esse termo porque você aprendeu ele quando criança, porque essa era a voz da sociedade na época da sua infância, né? Então eu quero te convidar a pensar o que esse termo representa. Ele representa uma hierarquia inferiorizada. Mãe solteira é uma hierarquia inferiorizada em relação às mães casadas. Por que que as mães casadas não precisaram nunca ser chamadas dessa forma, com esse adjetivo, mães casadas, para elas poderem se diferenciar das mães solteiras? Se a gente tivesse sempre falado mães casadas e mães solteiras, eu até teria um pouco menos de problema com essa palavra, porque a gente estaria com um mínimo de equidade. Ainda assim, a gente teria que ver o significado social de cada uma delas. Mas veja, as mães casadas sempre foram chamadas simplesmente de mães. E as mães solteiras sempre indicaram que ela é uma mãe pela metade, que falta nela algo que deveria existir intrinsecamente a qualquer maternidade. Então, a mãe solteira aponta para uma suposta falha dessa mãe de não ter conseguido, aspas, muitas aspas, segurar este casamento, aspas, muitas aspas, segurar este homem, aspas, muitas aspas, não ser mulher o suficiente para ter um homem do seu lado, fecha aspas. Todas essas frases estavam lá na origem da construção desse adjetivo solteira para mães como a sua. Hoje, as mães que têm seus filhos sem a presença de um companheiro ou de uma companheira exercendo ativamente o cuidado com os filhos, compartilhando o cuidado com os filhos, essas mães me ensinaram a chamá-las de mães solo. E isso muda tudo. Quando a gente fala mãe solo, a gente está colocando um adjetivo que aponta para a solidão, para o abandono e para a negligência que elas sofrem e não de que elas são ativamente responsáveis e que não deveria acontecer. Então, a gente retira delas essa falta e coloca essa ausência do lado de fora dessas mães. A mãe solo é uma mãe que recebe um virar de costas de um monte de gente. Então, qual é o nome desse monte de gente que deixou a sua mãe numa condição solo. O primeiro deles é o seu pai. Como muitos, inúmeros pais que abandonaram seus filhos e continuam abandonando seus filhos no Brasil ao longo da infância, da adolescência, ou nem sequer chegando a exercer minimamente a sua função. Nós somos um país que tem também essa epidemia entre mais uma das inúmeras misérias que nós guardamos como parte dessa sociedade em que nós vivemos, uma das maiores misérias que nós trazemos historicamente aqui é o abandono dos pais. Muitas, milhares, milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, na carteira de identidade. Você sabe muito bem o que isso significa. A segunda entidade, digamos assim, que deveria estar presente e não ausente e que ajuda a construir esse solo da mãe solo é a sociedade inteira. Essa sociedade colocou o nome da sua mãe e de todas as mães solo invisibilizados por um adjetivo: solteira. Esse adjetivo, imagina ele como um grande tijolo caindo na cabeça da sua mãe. Esse tijolo é um estigma. Sempre que uma pessoa recebe um estigma, ela entra numa sensação de que ela vale muito menos. Ela vive uma experiência de muita vergonha, uma sensação de estarem sempre olhando para ela, como se ela estivesse devendo alguma coisa para a sociedade, como se ela estivesse vivendo uma humilhação contra a qual ela não pode fazer nada. Então, na hora que a gente se descobre diante de um estigma e que a gente nomeia isso, a gente pode se organizar para transformar o significado que essa palavra tem na sociedade. Por isso que hoje as mães solo se organizam e falam e fazem um monte de coisas, um monte de ações. E temos uma parte da sociedade brasileira realmente interessada em discutir isso. Eu te convido, Luiz, para fazer parte de um grupo de homens, né, formados por muitos homens ao longo desse Brasil inteiro, que estão aceitando o que essas mães, o que essas mulheres estão trazendo para a gente como aprendizado, como pergunta, né? Então, essas mães solo, por exemplo, para falar do adjetivo que a sua mãe merecia ter recebido desde o início da maternagem dela, né? Esses homens todos estamos interessados em apoiar a construção de uma nova sociedade que estigmatize menos as identidades femininas. Eu não acredito em negligência materna, viu, Luiz? Mas em negligência social. Então, a mãe solo é uma mãe abandonada e negligenciada por várias esferas da vida. Ela é negligenciada muitas vezes pelo Estado, ela é negligenciada pela família, ela é negligenciada pela comunidade à volta dela, ela é negligenciada pela escola dos filhos, né? Então, ela se sente caminhando sozinha numa rua cheia de outras mães que são vistas, que são apoiadas, né? E ninguém olha para ela. É assim que você vai escutar, se você se abrir para escutar outras histórias de mães solo, é isso que você vai escutar. Então, a gente ainda mora numa sociedade que negligencia essa mãe solo. Nós somos esse grupo social que abandona essas mães, né? Nesse adjetivo horrendo que eu detesto, que é quem pariu Mateus que o balance. Não, todos nós, de uma sociedade que contém bebês, crianças, adolescentes, adultos, ou seja, qualquer sociedade, deveríamos nos sentir responsáveis pela educação, socialização, convivência, amparo e, sobretudo, pela exaustão de uma mãe solo. A maior característica de uma mãe solo é a exaustão, porque ela está sozinha para pensar em tudo, para fazer tudo, para sentir tudo e para elaborar todas as dores da maternidade. Então, Luiz, depois dessa primeira parte, eu quero te fazer um pedido para você fechar os olhos. Imagine você dentro do berço, você, aquele bebê. A sua mãe sai porque ela precisa, gosta e merece ter espaço para desenvolver a vida dela para além da maternidade. Mas vamos imaginar apenas que ela precise trabalhar, tá certo? Imagine você estar ali dentro daquele berço. Você fica ali sozinho, escutando do mundo inteiro que ela é mãe solteira, que ela precisa arrumar marido, que as outras mulheres dizem que tem medo de que ela roube o marido dos outros. Presta atenção nessa mulher, ela é perigosa. Eu desconfio que ela seja amante de um homem casado. Imagine a sua sensação de vulnerabilidade e também de solidão nessa condição. Então, enquanto a gente tem uma sociedade que faz isso com uma mãe, a gente também tem uma sociedade que violenta os filhos dessas mães. Corta. Imagine agora outra cena. Uma cena com todo mundo chegando, com disponibilidade afetiva, com receptividade para suas necessidades. E a primeira coisa que essas pessoas fazem ao chegar perto do berço onde você está é dizer para sua mãe: olha, pode trabalhar tranquila, nós vamos ficar aqui com ele, nós vamos cuidar dele. Então eu quero te fazer 3 imagens possíveis de quem seriam essas pessoas. A primeira seria uma mãe, uma vizinha, uma amiga, uma prima, com um bebê ou com uma criança pequena, que tenha disponibilidade de passar o dia cuidando de você. E ela chega e fala: não se preocupe, eu trouxe os meus para brincarem aqui enquanto eu cuido dele. Pode trabalhar tranquilo. A segunda possibilidade é ter uma creche em que a sua mãe sai para trabalhar e, antes de chegar no trabalho, ou até mesmo uma creche associada ao fórum, ela chega lá e deixa você, isso como um direito básico, garantido pela Constituição Brasileira. Aí as cuidadoras tomam você pelos braços, recebem as indicações da sua mãe lá, de como melhor cuidar de você. A sua mãe se despede de você, muito mais tranquila, de poder trabalhar te deixando bem assistido. Cena 3. Chega o seu pai. Seu pai aparece e diz: olha, a responsabilidade é minha. Pode me deixar o Luiz. Eu não pari o Luiz, mas eu sou 50% da existência biológica dele. Balançar esse berço é meu dever e direito dele. Assim como você não merece ser uma mãe adjetivada como solo, ele não merece ser adjetivado como bastardo. Não é porque você é minha amante que ele é menos meu filho. Ele é meu filho. E ponto. Aqui não vai ter nem mãe solo, nem filho bastardo. Aqui vai ter mãe e filho. Eu fico imaginando você, de olhos fechados, escutando isso. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos e lembra da sua história. O que é que você tinha? O que você tinha à sua disposição era uma babá. É isso que foi possível, né, construir com o mínimo de amparo para você se desenvolver. Tudo isso, eu estou falando da sua história. Eu estou falando com você. Eu estou te apoiando a ampliar o seu ponto de vista sobre a sua própria história para você poder olhar para tudo aquilo que está embaixo do tapete de outra maneira. Sabe por quê? Porque apesar de você ser filho de uma mãe solo, apesar de você ter consciência mínima disso que aconteceu, eu sinto, Luiz, que tem muito machismo estrutural na sua fala. E você também é uma vítima desse machismo. Porque esse machismo e essa ideologia patriarcal, tão bem construídos e tão bem eternizados na nossa sociedade até agora, fizeram com que você, por exemplo, escrevesse essa carta culpabilizando a sua mãe e desculpando o seu pai e o mundo, né? Não necessariamente nessa ordem, mas sobretudo no que eu senti de ausência da sua indignação aberta sobre eles. Você lá cita que você não aceitava aquela imposição que a sua mãe lhe fazia de que você tinha que estar agradecido e vinculado ao seu pai quando ele furtivamente aparecia lá na sua casa. Mas acontece, e o que eu quero te trazer como reflexão, é que não tem o mesmo peso na sua carta o tanto que você culpabiliza sua mãe e o tanto que você invisibiliza e não dá valor à responsabilidade do seu pai e da comunidade como rede de apoio merecida da sua mãe. Isso é machismo. É o machismo que faz isso com a gente. Ele silencia a nossa indignação com os homens, ele constrói uma espécie de broderagem assim que faz a gente passar pano para o que os homens fazem com os homens, né? Com o jeito que os homens oprimem o mundo. Então, mesmo que seja um homem que fez a gente sofrer, a gente desculpabiliza, a gente perdoa muito facilmente esse homem, às vezes a gente até idealiza esse homem, né? E o que o machismo também faz, e o que é o mais grave, é o que eu estou te ajudando a transformar a partir dessa escuta desse podcast aqui hoje, ele desloca a responsabilidade do cuidado integral todo para a mulher, todo para a mãe, e coloca nela essa chaga. Se você não conseguiu fazer isso sozinha, mesmo você sendo uma mãe solo, você não merece ser legitimada nesse lugar. O machismo faz isso. Porque veja, na sua carta você fala assim, nos finais de semana ela tentava se redimir. E aí você está querendo dizer do tempo que ela ficava trabalhando em que você estava com a babá, né? Então repare, Luiz, quem na verdade deveria se redimir em cada um dos finais de semana, e muito, em relação a você, em relação ao cuidado que deveria prestar a você, era o seu pai, né? Você diz assim, a cada ano que passava, eu tinha menos interesse em estar com ela. Eu acho que aí pode ter, você também queria estar com seu pai, era legítimo que você quisesse estar com ele, e esse pai não aparecia, o pai que você tinha que acessar era um pai que você era obrigado a amar sem ter intimidade, sem poder elaborar a ambivalência do seu vínculo com ele, porque você devia sentir muita tristeza e muita raiva desse homem não comparecer no papel que era dele, mas também muito medo de você jogar fora o mínimo amor que ele tinha para te dar, né? Então você ficava ali catando as migalhinhas, né? Então, quando você diz assim, a cada ano que passava eu tinha menos interesse em estar com ela, mais uma coisa eu quero te convidar a pensar. Quem era ela na sua cabeça? Qual era o conceito de mulher e de mãe que estava na sua cabeça a cada ano que passava, construindo essa desmotivação para estar com ela? Porque quanto mais você crescia, mais você entendia o que significava socialmente, culturalmente, a experiência de uma mãe solteira naquela época. Então, quanto mais você crescia, provavelmente, menos você queria estar associado àquele estigma. Menos você queria reproduzir para você os olhares que você via o mundo tendo com a sua mãe, mesmo que isso fosse uma construção mais inconsciente. Então essa é uma das hipóteses que eu trago. Então, quem era ela, essa mulher com quem você não queria estar? Era a mãe solteira, estigmatizada socialmente? Era a amante? E aí tem uma outra coisa importantíssima. Eu quero te sugerir a leitura de um livro importante para a sua formação como homem nessa sociedade misógina. A Outra, da genial antropóloga Miriam Goldenberg. Nesse livro, a Miriam faz um estudo etnográfico sobre as mulheres que vivem relações clandestinas com outros homens, né? E pela leitura desse livro, você vai entender o que eu estou te dizendo. Olha, ser amante é uma experiência dilacerante para a alma de uma mulher. Sabe por quê? Porque ninguém quer ser invisível. Todas as pessoas querem, e isso é uma necessidade humana básica, todas as pessoas querem ser reconhecidas. Então, quando nós somos envolvidos e decidimos continuar, óbvio que tem uma ação de decisão nisso, mas decidimos continuar numa relação clandestina, a gente, às vezes, não se dá conta dos prejuízos para a alma que esse tipo de experiência constitui. Né? Um segredo, Luiz, constrói uma fissura na autoimagem da pessoa. Sabe por quê? Porque as outras pessoas que não portam segredos, elas têm um direito e uma liberdade maior de existir no mundo porque elas podem ser mais transparentes com o mundo. A pessoa que porta um segredo, ela perde um pedaço da espontaneidade da vida dela para cuidar da manutenção daquele segredo. Então ela começa a se vigiar em mínimos comportamentos e passa a deixar de viver nesses momentos a vida do segredo e não a vida dela. Ela até, como se ela estivesse segurando o tempo inteiro uma caixa preta nas mãos, né, que revelasse assim o segredo da queda da vida dela, que ninguém pode saber que já aconteceu. E aí, esse tipo de segredo, ele tem um preço altíssimo. Só que o seu pai não pagou o preço desse segredo. O seu pai era peça privilegiada e tranquilona dessa história. Ele, inclusive, foi o autor deste segredo. Provavelmente, ele disse para sua mãe, olha, eu topo ficar com você desde que você mantenha esse segredo. Ou começa a fazer um monte de histórias, né? Como a gente sabe que acontece, em que esse cara vai enrolando a mulher, dizendo para ela, olha, não, a minha mulher tá doente. Tem vários contos do Nelson Rodrigues, por exemplo, que falam disso. A minha mulher tá doente e, poxa, eu não posso me separar dela, né? Coisas desse tipo acontecem demais nas relações extraconjugais. Então, a mulher amante e o filho dessa relação é que pagam o preço desse segredo. Você está pagando o preço desse segredo até hoje, Luiz. Você vem pagando o preço desse segredo desde que você é criança. Então, quando eu te perguntei lá atrás quem era ela, essa pessoa com quem você tinha cada vez menos interesse em estar. Era a mãe solteira? Era a amante? Ou era só a mãe? Por isso que esse podcast começou com todo esse papo até aqui. Porque o convite que eu te faço hoje, Luiz, é para você conversar com a mãe. A mãe. Essa mãe, e só mãe, também tem as dores dela desse processo todo. Mas ela e você merecem o encontro do filho com a mãe, e não do filho da mãe solo, nem do filho bastardo do pai ausente, do filho com a mãe. Depois que você entende tudo isso, você está pronto para reencontrar sua mãe dentro de você. Aí você vai ser o filho possível com a mãe possível. Porque debaixo daquele tapete em que você guardou todas as suas dores, obviamente tem questões que você tem todo o direito de conversar com ela, porque ela é um ser humano errático, como qualquer mãe e qualquer pai que se dedique a cuidar de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto, que encare de verdade essa função. Quanto mais a gente está no campo da maternidade, da paternidade, mais a gente erra. Então, os pais ausentes são mais idealizáveis. Sabe por quê? Porque eles atuaram muito pouco. E aí eles podem errar muito pouco. Isso é um privilégio do pai ausente. Por isso é que a mãe presente, exausta, é a mãe chata. E o pai ausente é o cara legal do fim de semana. Você constituiu uma família e você está se vendo, em algum nível, reproduzindo a história do seu pai com seus filhos, embora você esteja casado. Para você ver que não é nem mãe solteira, nem mãe casada. É mãe solo. Talvez a sua esposa seja uma mãe solo. Isso você que vai poder dizer. Então, depois disso tudo, eu quero que você reveja a sua frase. A minha mãe fez o que pôde dentro da sua limitação. Então, eu quero começar a te propor, mais uma etapa dessa desconstrução. Como você renarraria essa frase de mãos dadas com a sua mãe? Eu vou começar a te ajudar nisso. Né? Por exemplo, você poderia dizer assim: a minha mãe, por ter sido limitada pela negligência social e pelo abandono do meu pai, e por se sentir culpada e degradada, inferiorizada moralmente pela condição de amante, foi ficando cada vez menos potente para se expressar com a sua inteireza. Imagine, ela se sentia devedora de um mundo que só a excluía, de tal maneira que até me exigia a aceitar migalhas afetivas do meu pai, que era um cara profundamente ausente. Essas, Luiz, são as minhas palavras para refazer a sua frase. Aspas, a minha mãe fez o que pôde dentro da sua limitação. Refaça esse texto com as suas palavras. Agora é a sua vez. Você tem condição agora de olhar para a sua história e começar a refazer as suas palavras, dando a sua autoria, colocando a sua impressão digital nisso. Chega também de você não ser dono da sua própria vida, né? Toda essa experiência familiar que você viveu fez com que você também ficasse um pouco clandestino em relação à sua própria identidade. Então, agora começa um novo tempo em que você se dá a oportunidade de tomar posse da sua própria vida. Eu sou um filho e agora eu sou um pai. Um pai que não vai reproduzir, pelo menos que não quer reproduzir, a mesma experiência de pai que eu tive na minha condição de infância. Então, sabe o que, que acontece quando a gente traz o possível como um adjetivo que substitui aqueles outros? Solteira, amante, que na verdade são estigmas, quando a gente retira o estigma e coloca possível, a mãe possível, o filho possível, a gente ganha liberdade para reparar a relação. Hoje, agora, na nudez da alma que a intimidade entre filho e mãe podem ter. É só assim, no possível, que as reparações acontecem. É só assim que a vida da gente pode receber um tratamento dignificante. A gente não tem que performar nenhum ideal. A gente não tem que ser o que nenhum humano pode ser. A nossa vida é coletiva e a nossa vida, ela é constituída a partir de merecimento de abraços quando a gente cai. Então, toda pessoa que está sozinha, e eu estou falando agora de você, que passou toda uma existência sozinho, jogando as suas emoções para debaixo do tapete, todas as pessoas que ficam sozinhas merecem a companhia no momento seguinte, ou num ano seguinte, ou no momento da vida seguinte, para olhar para aquela fase solitária da vida e dizer, meu Deus, eu posso fazer algumas coisas diferentes disso aqui. Então, eu já estou terminando, Luiz. Eu te convido para você ir lá naquele tapete agora, de mãos dadas com o Luizinho que você já foi, que ainda está aí pulsando em você, né? Nós somos todas as idades. Nós somos como matrioscas. Sabe aquelas bonequinhas russas que tem uma dentro da outra? Cada bonequinha daquela é como se fosse uma idade que a gente viveu. Então, eu não sei exatamente qual a sua idade, mas imagine que cada fase da sua vida você tem uma bonequinha daquela representada aí dentro do seu coração. Então, eu estou chamando essa criança, esse adolescente, né, que ficou nessa condição familiar que eu hipotetizei e descrevi por aqui até agora, e eu estou te chamando para pegar suas emoções de volta que ficaram lá embaixo daquele tapete. Converse com elas. Que emoções são essas, Luiz? Então, se tiver grito, grite. Se tiver lágrimas, deixe, Deixe que elas molhem o rosto até chegar na sua boca. Algumas palavras do coração, Luiz, só conseguem sair depois de serem umedecidas pelas lágrimas, porque o abandono resseca, porque o reencontro consigo e com a sua história umedece a alma. E a reparação daquilo que ficou quebrado traz a esperança para a frente desses seus olhos que devem estar úmidos. Então eu reverencio você, a sua história, a sua mãe e tudo o que existiu de forma incompleta, imperfeita, prestes a ser refeita. Refeita agora por você, pela sua ação no mundo, pelo seu protagonismo na própria vida. Volta lá, faça esse belo caminho que ele é seu. E aqui eu deixo um abraço para o Luiz, para cada uma e um de vocês que passou esse tempo comigo, conosco, com essa história tão forte, mas tão genuinamente representativa da sociedade brasileira. Todas as semanas nós estaremos aqui juntos. Se você tiver uma história para me contar, pode mandar um direct no meu Instagram, Alexandre Coimbra Amaral, ou você pode mandar um e-mail para Alexandre Coimbra Amaral, tudo junto, @gmail.com. Siga esse podcast no seu tocador preferido de podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe fazendo stories no seu Instagram, compartilhe falando dele no Facebook, compartilhe falando dele no Twitter e, sobretudo, compartilhe ele no grupo de WhatsApp da família, para os seus amigos no WhatsApp, para o seu grupo de mães, de mulheres, de pais, de amigos. Esse podcast tem um interesse genuíno de se expandir pelo mundo e eu peço generosamente a sua ajuda para isso. É isso, um beijo enorme. Semana que vem a gente se vê com mais um Cartas de um Terapeuta.